Pessoal, bom dia a todos. A gente vai começar aí os trabalhos do dia, né? Como o Danzinho falou, meu nome é Valdemir Cambiuti, trabalho aqui dentro do MTC São Paulo. Vou falar um pouquinho mais depois sobre o MTC São Paulo. Dentro do MTC, eu sou o diretor de tecnologia. Trabalho também na parte de arquitetura de TI, arquitetura corporativa aqui do centro. Então, vamos seguir para a agenda, né? Para a gente ver se tem uma agenda bem legal para a sessão de hoje. Entre os tópicos que a gente vai comentar, e até como principal objetivo, acho que do próprio evento, do MVP Virtual Conference, é a gente falar sobre como que TI entrega realmente valor, apresenta cenários bem interessantes para soluções de negócio dentro das empresas. Estou chaveando aqui para a próxima sessão, para o próximo slide. Legal, pessoal. Então, lá, novamente, né, qual que é a nossa agenda do dia para falar sobre a arquitetura de TI aqui dentro do MVP Virtual Conference. Eu separei aqui alguns cenários, mas até um dos pontos interessantes é aproveitar a sessão para mostrar o que que a gente tem usado e o que que a gente tem feito dentro do MTC São Paulo, né? Dentro do MTC, a gente acaba tendo uma agenda de discussões muito intensa em relação à arquitetura dentro das empresas. Então, você tem aí de pequenas, médias empresas, diferentes tipos de necessidades de arquitetura, necessidades de evolução de TI. Eu vou mostrar um pouquinho do que a gente tem feito e algumas ferramentas que é bem interessante, a gente tem descoberto dentro da plataforma Microsoft e tem ajudado bastante a gente. Acho que pode ajudar vocês também. Tá bom? Então, lá, vamos rapidamente passar só um pouquinho sobre o que a gente tem feito aqui. Tá lá? Então, lá, novamente, meu nome é Valdemir. Dentro do MTC, trabalho como responsável pela parte de tecnologia e de arquitetura. Tenho mais de 20 anos, uns 22 anos de mercado, dos quais 12 deles na Microsoft. 6 anos em consultoria, esses últimos 4, 5 entre a parte de arquitetura e agora em DPE, né? Ao longo do tempo, a maior parte das discussões de arquitetura que acontecem dentro de consultoria, no time de evangelismo, acaba acompanhando o que a gente vê aí de mercado, de tendências de mercado. Então, hoje, recentemente, o que a gente tem encontrado de pauta de discussão, principalmente na mesa dos principais arquitetos de empresas no Brasil, tem sido arquitetura corporativa, computação em nuvem, big data, governança de TI. Como que se transforma todos esses componentes numa TI como serviço? Então, isso é uma coisa aí que eu tenho usado bastante, tem sido foco do meu dia a dia. Né? Para quem não me conhece, aí resume bem quem sou eu, minha fotinho e o time do coração, que é o melhor time do mundo. Se você não conhece, vá visitar a vila, ela é muito boa. Né? Então, pessoal, vamos começar rapidinho, passar um pouquinho sobre o MTC de São Paulo. Né? Quem que é o MTC de São Paulo? Foi inaugurado 17 de janeiro do ano passado, em 2012. Ele é um centro de tecnologia de passa por empreendedorismo e inovação, onde eu tenho praticamente uma série de soluções, principais soluções da plataforma Microsoft e de parceiros também do ecossistema Microsoft. Tem um foco grande na parte de geração de novos negócios, né, para parceiros, para a própria Microsoft, e acaba utilizando toda a plataforma na entrega de grandes arquiteturas. Então, essa é uma discussão que aparece constantemente dentro do MTC. Você vai encontrar durante as tracks do MVP Virtual Conference outros arquitetos do MTC que vão entregar alguns exemplos de soluções que eles passaram, seja por infraestrutura, seja por BI, Big Data, ou a parte mesmo de produtividade. No mundo, hoje são 31 MTCs, então a gente está espalhado aí por uma série de regiões, entregando, normalmente, dependendo do tipo de necessidade de arquitetura em cada região, né? Aí tem uma fotinha que você está vendo com todas as presenças de MTC pelo mundo, e aí a necessidade local, a Microsoft coordena com uma série de parceiros. Para você rodar um MTC, aí começa uma discussão de arquitetura. O próprio MTC precisa de um desenho de arquitetura. Okay? Então já começa como que eu rodo uma infraestrutura movida a um data center que consegue entregar soluções de negócio para múltiplas indústrias. Então, na verdade, o MTC precisa trabalhar com pilares. Esse desenho que você está vendo agora, ele mostra os principais pilares de operação de um MTC. Então, você vai ter problemas de infraestrutura, problemas de rede, networking, problemas de storage, armazenamento, servidores, acessibilidade, segurança, a relação de fornecedores, parceiros, as ofertas de negócio ou de engajamento que você tem no MTC, que dispositivo você disponibiliza, uma parte desse cenário todo está local, outra parte está na nuvem, em Windows Azure. Repara, é o mesmo tipo de discurso, ou é o mesmo problema ou desafio que você tem em muitas empresas hoje em dia. Então, o MTC acaba sendo quase que um microcosmo de uma empresa, dentro de uma ação da Microsoft com múltiplos parceiros. Que parceiros fazem parte de um MTC? Mas a maioria que você já conhece. Com certeza, alguns desses parceiros que estão aqui, Dell, HP, Intel, NetApp, você tem dentro da sua empresa também. Então, de fato, você começa a ter um mapa que é basicamente o dia a dia da sua empresa. Eu tenho uma infraestrutura, eu tenho uma série de hardwares que eu coordeno como infraestrutura e sobre esse hardware eu executo aplicações. Eu entrego visão, eu entrego imersão, eu entrego provas de conceito. Na verdade, se você pensar agora no contexto de uma empresa, você entrega as linhas de negócio da sua empresa. Okay? Então, bacana. Quais são as experiências que você vai rodar dentro daquele mapa de estratégia de negócio, de linhas de negócio que você precisa suportar para o usuário final? Basicamente, você tem o mesmo desafio em qualquer empresa. Qual é a infraestrutura que você tem? Quais são as linhas de negócio que você precisa atender? Toda empresa possui um modelo operacional. Assim como a gente acabou de ver, o MTC tem um modelo operacional. Então, se você está trabalhando num grande atacadista, um grande varejista ou uma área de saúde, essa empresa onde você está tem um modelo de operação, um modelo de execução do negócio. Mais importante agora, para a gente entender, antes de falar de arquitetura, o modelo operacional da empresa define quais são os tipos de arquitetura e necessidades de tecnologia que ela vai ter. E é legal você hoje, como um cara técnico ou um arquiteto, entender isso, identificar qual que é o modelo operacional da minha empresa. Existem aí bons livros que falam sobre modelos operacionais e que identificam exatamente qual que é o impacto de como que a empresa coordena processos, como é que ela coordena o modelo de sistemas, o modelo de organização da própria empresa. Se é padronizado, se é distribuído, integrado. O modelo operacional de uma empresa sofre com as tendências de TI. Então, o que vai acontecer? Hoje em dia, você tem aí uma série de pressões que direcionam para onde eu vou construir novas linhas de negócio. Então, hoje, esse desenho você já deve ter visto em alguns momentos. Hoje, você tem milhares de usuários, um número enorme de dispositivos na frente dos seus usuários, consumindo milhares de aplicações, gerando uma explosão de dados enormes. Você pode criar novas linhas de negócio exatamente sobre todo esse volume. E você executa todo esse cenário através de uma infraestrutura cada vez mais híbrida. E aí, repara, algumas empresas possuem todos os cenários que estão nesse desenho. Algumas empresas novas acabam trabalhando somente em nuvem. As novas empresas mais recentes estão ainda apenas no modelo. Elas nem possuem um cenário de desktop, um cenário outro que não de mobilidade. Então, esse tipo de pressão, você precisa coordenar. Quais são as outras tendências que a minha arquitetura precisa estar atenta? E aí, como que o modelo operacional da empresa vai estar sendo impactado, gerando novos negócios com essas tendências? Você já vai ver ao longo do MVP Virtual Conference, Big Data, computação em nuvem, consumerização de TI, mobilidade, todas essas tendências, elas direcionam uma tomada de decisão. A tomada de decisão que você vai precisar fazer, que as empresas fazem, basicamente tem um nome, uma definição, um balanceamento entre negócio e TI. Hoje, a maior parte das empresas que passam pelo MTC São Paulo, elas possuem a mesma dor. Como que eu faço a oportunidade de negócio usar a melhor tecnologia? Ou ao contrário, como que eu escolho a melhor tecnologia atual e futura para acelerar oportunidades de negócio. E aí você pode identificar uma série de contextos, né? Isso aqui só tem quatro de cada lado, você pode botar vários outros contextos. Você pode falar o impacto de fornecedores, novos serviços que o seu usuário de negócio está pedindo, do lado de tecnologia, como que eu posso integrar interface natural, redes sociais no meu negócio. Existe uma série de desafios hoje em TI que pressionam basicamente essa balança entre o que é negócio, o que é TI, como que eu adiciono negócio em TI, como é que eu potencializo o negócio através de TI. Então, essa discussão ela vai sempre depender da realidade de cada empresa. Ou seja, qual é o modelo operacional da empresa onde você está trabalhando hoje? Você é um fornecedor de serviços? Você é um varejista? Você é um cara da saúde? Você é um cara de governo? Essa identificação ela é super importante. Se você não consegue fazer essa identificação, você pode correr o risco de escolher tecnologias que são muito boas, mas que vão dar, por exemplo, apenas uma padronização local e vai ter um benefício apenas local. Você pode potencializar esse benefício quando você tem uma visão maior, né? Basicamente amplia o seu leque de visão. Olha um pouquinho além do que é que a empresa realmente está precisando e qual o modelo operacional que ela rege, que ela está executando. Vamos pegar então o primeiro cenário. Então, o primeiro cenário que eu vou colocar aqui é, de fato, como é que se evolui tecnologia, como é que se evolui a arquitetura. Vamos olhar um pouquinho, então, o que as empresas têm trazido para o MTC. A Microsoft traz um desenho, digamos assim, poderia melhorar, né? Então, assim, muitas empresas não possuem praticamente um desenho de arquitetura. Elas possuem algumas soluções de arquitetura distribuídas, né? Colocadas em alguns silos de negócio. Então, é muito verticalizado. A área que tem dinheiro acaba evoluindo um pouquinho mais ou investindo, às vezes até por sorte, né? Você poderia evoluir esse tipo de cenário para algo um pouco mais organizado. As empresas que acabam organizando, e aí normalmente começa pelo lado de infraestrutura, acabam trazendo aí alguns benefícios na hora de você evoluir as oportunidades de negócio. O TI acaba sendo um habilitador de novas iniciativas, né? Até o ponto em que você começa a pensar num desenho de arquitetura de referência. Opa, eu começo a ter então agora uma visão ampla de como que a minha TI coordena ou apoia todas as áreas de negócio. Esse tipo de desenho, ele acaba sendo super interessante e ele está na pauta de muitos CIOs, né? Então, quando você pega um executivo top de TI, né, uma das dores principais que ele tem é: acabei de entrar na empresa, a minha realidade é o caos. Como é que eu crio uma nova direção para a empresa para os próximos 3 anos? Né? O objetivo que ele quer é exatamente esse tipo de desenho, que é como que eu coordeno principais funcionalidades de TI com necessidades de negócio. Né? Vai passar por desenho de lógico de componentes, que atendem lá as suas várias frentes, vai passar pelo desenho físico da infraestrutura, né? Mas tudo começa com uma relação de desejos. Quais são os direcionadores que eu tenho naquele momento? Vou pegar um exemplo. Eu gostaria aqui, por exemplo, nos próximos 3, 5 anos, evoluir esses 5 pilares. Quem é que define esse tipo de coisa? Né? Normalmente, na maioria das empresas, dependendo do modelo operacional, o grupo de executivos principal, né? O board de executivos, a diretoria. Então, toma-se uma decisão lá executiva. Então, plano estratégico da empresa. O plano estratégico da empresa vira um plano estratégico de TI. E aí eu tenho algumas dores importantes. Aqui a gente está pegando até um exemplo para a área de saúde. Imagina, 5 tópicos. Eu quero melhorar a segurança, melhorar a monitoração, porque está doendo. Eu quero estruturar processos de negócio, porque o meu usuário está reclamando. A minha TI está bem antiga. Eu tenho, por exemplo, um leque de componentes que estão de legado, quero evoluir. E gostaria de suportar novos serviços, ou seja, surpreender a área de negócio, colocando até novos serviços que ele nem pediu ainda, eu já estou oferecendo a infraestrutura. Esse tipo de mapa de desafios, ele acaba impactando o quê? Na sua TI. Então, a empresa faz o seu mapinha de TI, qual que é a minha distribuição, seja de aplicações, seja da organização. E aí, e o objetivo nesse plano de evolução é quais são os próximos passos para cada um dos componentes dos direcionadores de negócio, direcionadores de arquitetura. Como é que eu evoluo cada uma dessas ações? E o mais interessante, que parte da TI é impactada? Então, repara, olha só, a gente pode estar falando de uma aplicação, de uma arquitetura de uma aplicação da área de finanças. Eu selecionei direcionadores de melhoria para a área de finanças. E eu acabei de identificar quais são os componentes, ou as camadas, ou da minha arquitetura, que vão estar impactadas por essa visão de evolução. O desafio que a gente tem aí pela frente é como que você faz isso no dia a dia, né? Como é que você evolui uma arquitetura ou uma solução durante a sua operação e, ao mesmo tempo, mantendo o alinhamento com as áreas de negócio, né? E aí, criando uma TI que, de fato, responde rapidamente, tanto com as necessidades do dia a dia, quanto uma preparação de evolução para o longo prazo. Esse, hoje, é o maior desafio dentro das TIs, na maioria das empresas, de pequenas a grandes empresas. As grandes empresas olham para o mercado, elas veem cada vez mais pequenas empresas, startups, como desafiantes dentro do mercado, ganhando market share, porque tem agilidade. E as médias e grandes empresas, ao mesmo tempo, olham a sua TI legada e buscam uma melhoria contínua para se posicionar de forma estratégica. Toda essa evolução, ela passa por três discussões que são as básicas dentro de uma discussão de TI, né? Repara, não é mais só tecnologia. Tem mais dois itens que muitas empresas, elas acabam descobrindo agora, que precisam mexer, que precisam revisar. Primeiro é, de fato, a transformação de TI, né? Hoje, a gente vai ver aí durante os 3 dias do Virtual Conference, do MVP, a gente vai ver uma série de novas tecnologias, uma série de benefícios. Então, a plataforma Microsoft evoluiu bastante, né, nos últimos anos, e a gente tem uma série de soluções sensacionais para cada área, para cada necessidade de TI. Isso é o impacto tecnológico. Mas existem outros impactos, né? Existe a estrutura organizacional. Como é que os processos são executados? Então, esses dois outros pilares movimentam o TI. E aí você está comigo, né? Não adianta nada eu ter uma super solução, por exemplo, de gerenciamento de conteúdo, se eu não tenho processos, ou se eu não tenho pessoas capacitadas, ou se eu tenho uma hierarquia extremamente grande, né? Ou se eu tenho um modelo não integrado. Então, o modelo de TI, ele é composto por essas três frentes. A frente que normalmente a gente foca, né, e a gente acaba perdendo bastante tempo, é nas migrações de tecnologia, né? Então, a gente passa muito das camadas, quais são os mapas de tecnologia, e aí você faz aquele mapinha de quais são os principais pilares, mas às vezes você deixa de lado tanto a parte organizacional quanto a parte de processos. Então, é interessante você sempre manter isso no radar. Existe um impacto de como que a empresa consome todas as tecnologias que ela está colocando através dos outros dois pilares. Para isso, existem ferramentas de mercado. Eu vou mostrar algumas ferramentas que a gente tem que ajudam nesse processo, tá? Olha um outro exemplo aí. Vamos supor, esse é um exemplo, né, que vira e mexe, ele é um bem canivete suíço, ele acaba integrando uma série de empresas, coloca aí um resumo bem grande, né, de fit de tecnologias, e quando você coloca lá as suas principais pilares de plataforma, você pode posicionar uma série de produtos que atendem essas camadas. E aí, o que normalmente gera confusão e aí começa as discussões é alguns produtos atendem mais de uma camada. E é fato, existem vários produtos que atendem múltiplas camadas. Se você não tem, de fato, um mapa das necessidades do seu negócio, você pode ter aí uma certa confusão ou simplesmente escolher produtos errados para algumas camadas, né? Vamos pegar então agora um caso que teve aqui no MTC, que era da área de saúde. Então, imagina o seguinte: o que é, antes de você montar um cenário de tecnologia, olhar as dores do negócio? E aí, um desafio para vocês: na próxima discussão de arquitetura que você vai ter com alguma empresa ou com algum colega, tenta explorar o que é a área da empresa, né? Em que área ela está, em que contexto ela está. que ramo de atividade ela trabalha. Então, vamos supor, a gente está falando de saúde, e aí uma empresa vem trazendo, que trabalha com a parte de saúde pública e integra com hospitais e fornecedores, o que está na frente dessa empresa e a TI, como é que é desafiada? Então, você vai começar a perceber que existem aí uma série de realidades diferentes para cada indústria. Né? Parece óbvio, mas é legal você mapear quais são os desafios da área, do negócio. E aí você começa a entender, você como TI, começa a entender como que um SharePoint atende histórico de pacientes, ou como que um WCF pode estar na frente de um serviço para emissão de relatórios inteligentes, considerando o tipo de complexidade da área de saúde. Então, esse é o ponto interessante. Como é que você faz um fit entre necessidades do dia a dia com aquilo que você vai ter de recursos de TI? Né? E aí, lá, a gente está vendo aqui histórico de paciente, gerenciamento de dados, automação de processos por regulação. Na verdade, existe aí um crescente ainda de sistemas que eu preciso integrar no modelo de saúde. E aí você pode fazer as suas analogias. Então imagina, eu entrei aqui no portal de governo, Ministério da Saúde, olha a quantidade de programas que a gente tem para uma empresa de saúde se conectar. Né? Você pode fazer um fit para outras áreas, mas eu tenho que conectar, consumir múltiplas áreas de informação a partir de múltiplos sistemas, eles não estão padronizados, com múltiplas APIs. Né? Conhecido, né? Um problema conhecido em outras áreas também. Outro ponto interessante, como é que eu trato um histórico de informações de múltiplas regiões e múltiplas plataformas? Uma coisa que a gente achou interessante aqui, no cenário de situação, portal da saúde do governo, olha isso, ele gera informações consolidadas por região de todas as principais doenças que acontecem no Brasil. Algumas empresas de saúde precisam disso constantemente. Isso é um BI, e se você pensar, isso é um Big Data. E aí, para cada grupo de região, eu tenho mais um grupo enorme de informações. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Né? Achei interessante que quando você pega, por exemplo, o Acre, né? Um dos casos que está acontecendo fortemente são acidentes causados por animais peçonhentos. Né? Lógico, a gente está perto da floresta. Olha que curiosidade interessante. Né? Então, bacana. Vários desafios a gente tem aí. Esses desafios todos estão mapeando o quê? Como que eu trato, né, o tipo de informação, a quantidade de informação que eu tenho hoje, que é crescente. E isso não é só no contexto de saúde. Se a gente pegar outras áreas, como por exemplo de finanças, varejo, é a mesma coisa. Olha ali saúde, a expectativa de vida das pessoas está aumentando, então eu preciso manter um histórico ao longo de todas as fases do meu usuário de negócio, da área de saúde. Então, seja do nascimento, infância, adolescência, juventude. Isso significa que agora eu preciso montar um mapa de tecnologia, né, que suporte tecnologia. Né? Né? Montar uma arquitetura de referência não é algo que vai ficar preso apenas a um silo de uma aplicação. Significa que eu tenho uma das mais integradas da empresa, montar a organização. Questão de infraestrutura, diversos participantes, está com as outras. Essa dava por montar essa visão para onde eu vou no próximo mundo. As arquiteturas de referência, para vocês conhecerem, e a Microsoft tem montado uma série delas que atende cada vertical de indústria. Isso é bem interessante, porque quando você começa a estudar essas arquiteturas de referência, de fato, você não precisa implementar fim a fim toda a arquitetura. Ela vai ser uma inspiração para você montar a sua decisão. Legal, pessoal. Então, lá. A gente está falando, então, de cenários para cada uma das verticais, como é que a arquitetura de TI pode ser suportada com arquiteturas de referência. Então, pega um exemplo. A gente acabou de ver, saúde, eu tenho uma série de desafios, gerenciamento de informações de pacientes, histórico de pacientes com explosão de dados, suporte a cenários de telemedicina, suporte a múltiplos dispositivos. Para todo esse mapa que define hoje a indústria de saúde, existe uma arquitetura de referência que suporta esse ambiente. Né? O nome dessa arquitetura de referência chama-se CHF, né? Connected Healthcare Framework. Então, hoje, você pode estudar um conjunto, né, de boas práticas para a área de saúde, foi publicado pela Microsoft, que nada mais é do que um mapa de arquitetura de referência que ajuda na evolução da TI de forma estratégica, de forma coordenada para essa área de negócio. Né? Então, existe aí uma série de documentos dentro do CHF que acaba entregando, de fato, um desenho de arquitetura. Então, na verdade, o que se espera de toda a arquitetura de referência é que eu tenha um desenho geral. Repara o que seria um desenho geral na área de saúde. Primeiro, múltiplos canais suportando as linhas de negócio, né? Informações de saúde, gerenciamento de pacientes, background de retaguarda, né, os serviços compartilhados. Eu tenho uma plataforma conectada, onde eu tenho uma série plataforma, uma série de pilares de infraestrutura, e lá embaixo, como é que eu desenvolvo, né, as minhas relações com integração, né, com outros tipos de sistema. Então, está lá, ó, um modelo geral de saúde, num desenho, né, que hoje esse desenho está sendo utilizado por diversas empresas que trabalham com o CHF. Então, quando eu entrar naquele link de Microsoft barra Healthcare, tem uma série de estudos de caso em que coloca esse tipo de desenho e as empresas estão trabalhando, diferentes tipos de empresas, né, de hospitais, a laboratórios, a clínicas, a pesquisadores, com uma TI que suporta conectividade para a saúde. Né? Então, esse modelo completo, dentro dessa visão de CHF, o que você vai encontrar são as várias discussões, então são cinco volumes ao todo, em que você tem lá cada uma das discussões de arquitetura. Então, quais são as linhas de negócio, quais são as definições de arquitetura e componentes, como é que você define design de um projeto para a área de saúde, né? Quais são os principais pilares e ferramentas que a gente tem, aceleradores de negócio. Repara, esse é um trabalho que já está pronto, é público, né, gratuito, você pode baixar e estudar. Minha sugestão, mesmo que você não seja da área de saúde, baixa esse material e dá uma olhada, passa os olhos sobre esses vários volumes, porque tem um material extenso e você pode adaptar para a sua necessidade, né, identificar ali quais são as boas práticas de arquitetura, que é um trabalho bem completo, focado em saúde, mas que você consegue utilizar dentro de um desafio, por exemplo, do dia a dia da sua empresa. Tá? Isso que é interessante das arquiteturas de referência. É você identificar quais são as soluções de entrega para o usuário final, quais são os serviços compartilhados por todas as áreas da empresa e quais são as soluções de infraestrutura, que a gente chama de plataforma. Então, a sua empresa está sobre qual plataforma? Que serviços compartilhados ela oferece para múltiplas linhas de negócio? E aí, finalmente, quais são as linhas de negócio que você tem na sua empresa? E é muito comum, né, alguns arquitetos, alguns desenvolvedores, pessoal de IT Pro, trabalhar focado numa das linhas apenas, né? Ou seja, aproveite que você está numa das linhas, identifica qual é essa linha e tente olhar as demais linhas que você tem, né? O que que a sua linha de atuação, né, a sua linha de negócio dentro da empresa, como ela se relaciona com as demais linhas? Que serviços poderiam ser compartilhados com outras? E aí você começa a entrar naquilo que a gente chama de eficiência da infraestrutura. A empresa começa a aproveitar, né, os vários serviços que ela coloca, dando uma otimização no custo de TI, né, na própria utilização de TI ao longo do tempo. Vamos pegar um outro cenário, só para a gente ter aí um exemplo. A gente tem aí uma indústria de oil and gas, né? Então, indústria de petróleo. Hoje, a maioria das empresas que vêm da área de petróleo no MTC, os mesmos desafios, né? Então, adição de novos centros de exploração remotos, crescente demanda por energia, significa que é uma crescente demanda por produção. Então, eu tenho que evoluir a minha produção, geração de novos produtos. E como que eu faço isso até isso suportando essa linha de produção, né? Ao mesmo tempo, custo de produção, o que vai significar que a minha TI tem que ser também otimizada em relação a custo. Como é que eu utilizo de forma estratégica os recursos de TI? né? Como que eu integro, como é que eu monitoro em real time todos os componentes? E agora imagine que você teria esse desafio. Como é que você ajuda uma empresa de distribuição de petróleo ou de postos de gasolina, né, dentro dessa área? Existe também uma arquitetura de referência para essa indústria. Né? O nome dela é MURA, né, Microsoft Upstream, né, Reference Architecture. O que você vai encontrar nesse material extenso também são todos os pilares da indústria de petróleo e aí para cada um deles todas as dores que você tem de uma TI. Então, repara qual que é o desafio. Você hoje tem o conhecimento da TI, da plataforma Microsoft. As arquiteturas de referência, elas estão amadurecendo e elas estão trazendo todos os problemas de negócio de cada indústria. Você conhecendo esses problemas, a sua solução vai ser mais aderente à real necessidade da empresa. Esse é o resumo do que a gente está falando de arquitetura de referência. Então, pega, por exemplo, a arquitetura principal do Mura. Olha o que você tem. A parte de aplicações, quais são os tipos de aplicações? E quando você identifica o tipo de aplicação, gerenciamento de informação, operação da produção, a parte de perfuração e exploração, análises de geologia, geofísica, você acabou de identificar o perfil da aplicação. Então, a referência já te dá qual é o tipo de necessidade. Eu vou precisar de um BI com o Spatial Data, eu vou precisar de uma integração de serviços, eu vou precisar de um portal de relacionamento. Isso te ajuda na hora de escolher a melhor solução de tecnologia. A arquitetura de referência nada mais é do que um guia de referência, um horizonte para você, para o seu trabalho como arquiteto, né? Exemplo, ainda no Mura. Eu posso relacionar, numa arquitetura de referência, os parceiros de negócio que atuam naquela indústria. Então, por exemplo, eu posso identificar que tem múltiplos parceiros, soluções, fora da própria plataforma Microsoft, mas sobre ela, adicionando valor nas linhas de negócio. Então, seja na parte de visualização, múltiplos portais, otimização de cenários de simulação, por exemplo, transmissão de dados, quando a gente fala, por exemplo, de plataforma de petróleo comunicando com o continente. Então, repara, tem uma série de contextos referentes à indústria de petróleo. A arquitetura de referência faz esse mapa. O que é que está doendo na área, quais são as dores de um CIO, né, da área de petróleo? Se você está atendendo esse tipo de indústria, arquiteturas de referência te ajudam. Mesmo distribuição de energia, né? Já que está na moda, a gente está toda hora falando, né, na evolução da infraestrutura no Brasil. Então você pode pensar o seguinte: quais são as arquiteturas de referência que suportam a exploração de petróleo, que suportam indústria e distribuição de energia? Quais são os desafios hoje? Mudança climática, crescente demanda por energia, custo de produção, repara, uso de energia limpa. Algumas dores são comuns. E aí, como que eu coordeno uma arquitetura de TI? A outra arquitetura de referência, Microsoft publicou também, chama-se SERA, né, a Smart Energy Reference Architecture. Para contexto, eu agora preciso trabalhar com o consumo de energia, eu preciso trabalhar com a monitoração de linhas, né, de distribuição. O contexto é outro, são outras dores. Conhecer o linguajar de negócio é extremamente vital para você criar uma arquitetura que atenda de fato, né, aquilo que o negócio está. Então, por exemplo, no SERA, você vai encontrar lá componentes de plataforma que você bem conhece. BI, né, Complex Event Processing, gestão de conteúdo, dashboards em SharePoint, Sagenia em WCF, System Center, barramento. É tudo que a gente já conhece. Agora, no contexto da indústria. Isso é o objetivo de uma arquitetura de referência, né? E aí, novamente, também olhar o SERA, bastante extenso, belo material. Tem bastante leitura aí que eu estou passando para vocês. E aí você vai se, ao longo do tempo, é bacana conhecer esse material todo. Outra que está bem pertinho da gente, indústria de, né? Crescente demanda por diferentes canais de acesso. Essa é a dor constante em banking, né? Como é que eu atendo Android, Asus, iPads, como é que eu conecto Microsoft com infraestrutura de outros fornecedores? como é que eu faço auditoria integrada fim a fim, né? Múltiplos meios de pagamento, cada vez mais eu tenho novos mecanismos para entrar no modelo transacional de TI no, na área financeira, altíssimo volume com segurança, né? Olha os desafios de banking. Para isso, outra arquitetura de referência, né? Industry Reference Architect for Banking. E quando você compara essas arquiteturas, o que, que você vai encontrar? O contexto de negócio, as linhas de negócio. Então, eu estou falando da parte de investment banking, a parte de commercial, a parte de varejo bancário, a parte de saúde e gerenciamento, segurança, a parte de corretoras de seguros, corretoras de valores. Como que eu conecto essas diversas frentes? A maioria das empresas hoje possuem essa realidade, já estão operando, já estão funcionando e estão muito bem, né? O objetivo, então, de uma análise como essa, você identificar pontos de melhoria ou frentes que você pode evoluir ao longo do tempo. Então, por exemplo, as principais linhas de atuação, como é que você está na parte de agência, como é que você está separado do seu core banking, né? Como que você está evoluindo a parte de relatórios, regulações, qual que é o modelo de gerenciamento de risco e análise bancária que você tem. Isso tudo é aplicação, tudo isso é linha de negócio que a sua tem mais. Você conhecendo quais são os principais tipos de linhas de negócio, vai te ajudar a construir uma TI que é flexível. E aí surge um nome, né? Que está bem na moda hoje, uma TI como serviço. Então, a linha que está por trás de todas as estruturas de referência, e essas que a gente viu, Fera, Mura, Mirabê, né, CHF, é que você precisa pensar, e as empresas estão pensando nisso, uma TI como serviço conecta com o negócio, né? Você aumenta a relevância da sua TI. Então, não é mais só qual que é a próxima versão de tecnologia que eu estou adotando. Eu estou realmente respondendo à necessidade do negócio. Legal? Isso que a gente falou até agora são arquiteturas de referência. Agora, o desafio seguinte é como que você entrega e como que você ajuda a sua empresa nessa entrega. Qual é a ferramenta que você usa como arquiteto além das arquiteturas de referência? Existe uma série de ferramentas que passam por certificações, mas que são metodologias, processos, frameworks, boas práticas, bibliotecas, que de fato são ferramentas do dia a dia do arquiteto. Assim como se você fosse um chaveiro. Você, como chaveiro, teria que ter uma bancada, uma morcinha, você teria que ter uma lima, uma lixa. São só as ferramentas de trabalho, senão você não faz chave nenhuma, né? O arquiteto precisa usar ferramentas também. Além das arquiteturas de referência, que são ferramentas, que outras ferramentas você tem? A que eu mais indico, falo bastante dela, né? Qual é o mapa de conhecimento de um arquiteto hoje, né? Eu uso sempre como referência o mapa do IASA, né? Então, o IASA, a Associação Internacional de Arquitetos de Software, o que você tem lá? No base de conhecimento, 5 pilares importantes. É isso que você está vendo aí, base de conhecimento. Estratégia de tecnologia, como que você responde à evolução do seu negócio, você justifica a sua TI, né? A adoção da sua tecnologia, você tem que ser capaz de responder financeiramente por ela. Faz sentido a compra de uma nova versão? Faz sentido o impacto do negócio com a adição de uma nova tecnologia ou de um novo dispositivo? Né? Ter essa habilidade é super importante. Ambiente de TI. Como é que você posiciona a sua tecnologia no resto da empresa? Não adianta você criar um silo de altíssima tecnologia e todo o resto da empresa trabalha com Clipper ou com VB6 ou VB4 DOS, né? Imagina. Então, significa o seguinte, qual que é o ambiente que você está inserido? Quais são os atributos de qualidade que você espera da sua tecnologia? Tem que ter alta performance? Tem que ter baixa latência? Tem que ter suporte à transação, tem que ser segura, tem que ser alta disponibilidade, alta escalabilidade, né? Precisa ter resiliência. Os atributos são vários e você colecionar os bons atributos começa a te ajudar a justificar uma nova adoção. Então, se você tem, a gente sempre tem, né, uma tecnologia que a gente é apaixonado, quais são os atributos de qualidade dessa tecnologia? Não pode ser só porque a caixa é bonita pra caramba, né? Algumas caixinhas de produto são bem legais. Mas não é só isso. Qual que é, de fato, os atributos de qualidade que ajudam a justificar a adoção? Como você desenha a tecnologia? Como é que se desenha a nova solução? Você usa que ferramenta, né? Você só faz, não pode ser guardanapo, né? É bom começo o guardanapo. O guardanapo é bem legal, né? Você pode começar os seus desenhos numa mesinha de chope com guardanapo, mas use uma ferramenta legal para você suportar a sua evolução, a sua memória de cálculo da sua arquitetura. E, finalmente, como é que você trata dinâmica humana ou human dynamics, né? Como que você vende a sua tecnologia? Você é um falante? Você é estratégico na hora de apresentar essa visão de tecnologia para outras pessoas? Como é que você influencia a tomada de decisão? Isso são os pilares de um arquiteto, né, que de fato evolui ao longo do tempo e você sempre tem algo mais para aprender. Todo mundo sempre tem algum pilar que a gente precisa exercitar ao longo do tempo. Bota isso sempre no radar, você vai ter que exercitar algum deles, né? E mais uma outra ferramenta importante. Com tudo isso, como é que você ajuda o pessoal de infraestrutura, o pessoal de operação e, na verdade, como é que você ajuda a sua TI a entregar tudo aquilo que você fez muito bem? Você vendeu pra caramba, a arquitetura de referência está linda, você responde toda a justificativa econômica, o seu desenho é uma obra-prima, né? E você é um super cara influente. E aí você não tem uma ferramenta de modelo operacional, né? Você não sabe como você monta a estratégia do serviço, o desenho, como é que você faz o modelo, o processo de implantação, quais são os aspectos de operação do seu serviço, e aí todo o seu trabalho corre o risco de morrer na praia, né? Ou seja, o modelo operacional da empresa suporta, não consegue trabalhar com uma sequência de execução, um modelo operacional bem rígido ou um modelo operacional minimamente formatado. ITU, ele ajuda nessa formatação. Então, a minha recomendação, se você nunca leu ou não estudou nada de ITU, faz essa leitura, coloca no radar. ITU é extremamente importante para todo mundo, não só para pessoal de IT, de infraestrutura, não. Para desenvolvedor também. Então, assim, como que eu faço o mapa de evolução daquilo que eu acabei de criar e é o filho meu? Quando eu botar na infraestrutura, ITU é que vai executar o processo como um todo. Conhecer ITU ajuda bastante na hora de você dominar o processo de execução, né? Se você quer entender um pouquinho mais de como que a tomada de decisões é feita, COBIT hoje é usado em algumas empresas, né? Eu vi poucos usando o COBIT fim a fim. É sempre uma parte ou outra desse framework. Mas o que é interessante do COBIT é que ele te dá todo o modelo, né, de execução da tomada de decisões. Então, você conhecer um pouquinho de COBIT te ajuda a criar sumários executivos, a entender os objetivos de controle ou os mapas de auditoria que vão cair sobre a sua arquitetura. Então, se você está montando uma arquitetura de um software que é a linha de negócio principal de uma corretora de seguros, e que 80% do faturamento da empresa passa por ele, você pode ter certeza que vai ter uma métrica de negócio em cima do seu software. E aí você pode, sabendo disso, entender o que é um mapa de auditoria, o que é que o usuário de negócio e o que um executivo vai esperar da sua ferramenta, né? E essa técnica de gerenciamento, a implementação de controles de TI, elas podem ser bem mapeadas através de COBIT. COBIT te ajuda nesse tipo de cenário, né? Então, bacana também, a gente viu ITU como operação, a gente viu IASA como modelo geral, COBIT como uma parte de gestão de TI e governança. Último, para terminar, a gente pode falar bastante de TOGAF. E aí, o que é o TOGAF? De fato, mais um framework de arquitetura. Só que esse é mais estratégico no sentido de que ele cria toda a sequência de implantação, né, de execução do dia a dia de uma abordagem de evolução de TI. Então, imagina, acabei de montar a minha arquitetura de referência, montei o meu cenário de negócio, escolhi por quais áreas de negócio eu vou evoluir, a primeira, a segunda e a terceira, e agora o desafio é o seguinte: como que eu executo o dia a dia? principalmente grandes empresas que possuem um número muito grande de pessoas envolvidas, né, com diferentes expectativas da TI, o Togaf acaba sendo aderente nesse modelo. O que ele vai fazer, na verdade, é quebrar o processo de adoção de uma arquitetura de referência por várias etapas, em que você vai poder auditar e acompanhar ao longo do tempo. Em resumo, isso é o ADM do Togaf, né? Ou o método de desenvolvimento da arquitetura. Então, o primeiro ponto aí, um ponto que eu gostaria de destacar, qual é a visão de arquitetura que você está impregnando no seu design? O que você espera dessa arquitetura? Primeira ação, ali, primeira etapa do Togaf, na Architecture Vision, é de fato a sua visão. Mas antes disso, olha o que está ali, preliminar. Quais são os princípios de arquitetura que você espera da sua entrega? Então, uma vez identificado o negócio, uma vez identificado a linha de negócio, o ramo de atuação da sua empresa, o que é que ela está pedindo para eu fazer? Qual é o princípio arquitetural que eu vou seguir? Entendeu? É o que vai definir a visão de arquitetura para onde você quer chegar. Uma solução que vai suportar nos próximos 3 anos um crescimento de 30% no número de usuários ou de 50% no número de vendas, no, por exemplo, via internet. Então, qual é essa visão que você espera? Vou melhorar 80% a segurança porque eu tenho problemas de não repúdio ou ataques. A partir daí, qual é a arquitetura de negócio? Quais são os principais pilares de negócio que eu estou suportando com o meu modelo? Para o item D, somente lá depois de visão, o negócio, o mapa de sistemas envolvidos e a informação como um todo, qual que é o dado que está envolvido, é que você fala de tecnologia, né? E aí, na sequência, como que você implementa? Oportunidades, soluções, migração, implantação, o modelo de mudança da tecnologia, como é que você evolui ao longo do tempo. Isso é um exemplo de bem procedural, como que você implanta tudo isso que a gente acabou de ver, né? Ou seja as arquiteturas de referência, seja o modelo de Agile para você operacionalizar a sua TI, seja a entrega de métricas de negócio, o Togaf acaba ajudando para você montar um cenário de execução do dia a dia da sua empresa, né? Como que você adota a tecnologia, a arquitetura que você acabou de definir para os próximos anos. Bacana? Pessoal, dessa maneira, a gente passou aí por uma série de tópicos e o ponto que eu gostaria de destacar aqui é considerações, né? Primeiro, a arquitetura de TI está dentro de um contexto que a gente chama e que acaba aparecendo bastante em algumas discussões, que é a arquitetura corporativa da empresa, tá? Isso vai valer para pequenas, médias e grandes empresas, né? As grandes empresas começam mais fortemente com essa discussão, né, por uma necessidade muito mais forte de melhoria de custos de TI, mas você pode ter esse contexto em todas as empresas, né, mantendo sempre o tamanho que você tem. Qual é o modelo operacional da sua empresa? Sua empresa tem 5 funcionários, ela trabalha 100% na nuvem. Qual é o modelo operacional que executa a garantia de que aquele serviço está no ar? Então, mantendo sempre o contexto, você sempre tem uma arquitetura de TI associada. E você vai praticar essa arquitetura de TI. Por isso que é super importante conhecer diversas arquiteturas, né? Não seja um arquiteto de uma arquitetura só, né? Assim como um desenvolvedor só. Seja um arquiteto que conheça múltiplas arquiteturas, que conhece múltiplos modelos de operação de uma empresa. Só para a gente exemplificar, existem 4 modelos. Você pode falar o seguinte, baseado na integração ou na padronização. A empresa é muito padronizada ou ela é muito integrada? Então pode ser baixa integração, baixa padronização, baixa integração, alta padronização. Reparou? Né? Combinação ali. 4 tipos diferentes, até chegar ao ponto que eu tenho nenhuma integração, nenhuma padronização, um caos. Ou eu tenho alta integração, alta padronização. Repara, com esses vários cenários, você identifica qual que é a melhor arquitetura de referência, qual a melhor linha de negócio, qual a melhor tecnologia que você vai adotar. Tá? Como que você usa isso então? Como é que você evolui esses pilares para te ajudar no dia a dia? E ASA é um excelente guia para o arquiteto de hoje, tá? Ele te dá aí um belo mapa de discussões sobre o que são os componentes de conhecimento de um arquiteto, e eu recomendo uma boa leitura lá dentro do portal do IASA.com, né, o IASA.org, que você vai ter muito material lá, conteúdo público, que você pode baixar e conhecer mais um pouquinho as ferramentas de um arquiteto, tá? Na operação de TI, sem dúvida nenhuma, ITIL obrigatório, tá? Leitura obrigatória. Aí, sem maiores comentários. Faça essa leitura se você nunca fez, faça um treinamento, a certificação é bem legal também, vai te dar aí uma boa ferramenta de trabalho no dia a dia de operação. E se você cria arquitetura, você já se prevê, né, se programa como que vai ser a operação do dia a dia na empresa. Outras coisas interessantes que a gente tem visto aqui no MTC, né? A discussão de nuvem cada vez mais é híbrida, né? Hoje, a maioria das empresas, e você deve trabalhar em uma delas, possui um data center, possui uma infraestrutura local, né? Isso significa que é muito difícil, ou vai demorar um pouquinho, ela abandonar essa infraestrutura. Portanto, tem que ser um cenário híbrido. E aí eu pergunto para você, como é que a sua arquitetura, o seu negócio suporta um cenário de infraestrutura híbrida? Eu não, acabei não colocando aqui no deck, mas existem várias arquiteturas de referência híbridas, onde eu tenho uma parte local, uma parte remota, em que a gente atende o que a gente chama de transbordo de negócio. E aí um exemplo clássico disso: a minha solução atende os meus usuários quando eu tenho um pico, porque deu uma campanha de marketing e saiu a propaganda na televisão. Eu transbordo para a nuvem. A mesma solução atende e eu volto e eu desabilito, né? Eu tiro todo o cenário da nuvem e volto para o modelo local quando terminar o pico. Então, esse tipo de cenário, ele é cada vez mais frequente e a sua aplicação precisa ser portável ou movível, né? Para estar integrada no cenário híbrido. Como que você de cenário? Dá uma estudada nisso, tem uma série de boas práticas para construção de aplicações híbridas. Já tem algumas arquiteturas de referência que mapeiam principalmente aspectos de sincronização, né? Como é que eu sincronizo, como é que eu movimento, como é que eu coloco serviços na nuvem integrados com serviços locais, tá? Outras tendências importantes: Big Data, né, dentro do cenário de múltiplos dispositivos, gerando uma massa enorme de dados, que normalmente está na nuvem. Como é que você consome esse bando de dados e gera uma análise de negócio, gera um impacto para a sua empresa, né? E aí, envolvido cloud, com certeza nuvem, e tem envolvido interfaces de usuário amigáveis para o consumo do Big Data. Então, algumas aplicações já nascem com essa tendência também. Por último, cenários de indústria, super importante. Referências verticais, tá? Dá uma procurada, tem uma série, esse material que eu já passei, se você já fez o download, tem os links, né? Mas existem muitos outros cenários verticais em que você acaba atendendo as necessidades por vertical. Super importante conhecer quais são as necessidades de cada indústria. Dessa maneira, o que você está fazendo? Criando uma arquitetura que é relevante, que é muito mais relevante para o negócio. Arquiteturas elevadas, elas continuam, né? Elas evoluem e elas não se abandonam em algum momento. Em resumo, né? A tomada de decisão sobre TI de forma equivocada pode até mesmo marcar a data de fim da empresa. Olha o que eu estou te falando. Existem alguns cenários em que a tomada de decisão equivocada de TI provoca aí um legado eterno, né? Nunca mais ninguém põe a mão, ou simplesmente carrego aquela bola de ferro no calcanhar o resto da vida. Então, não crie bolas de ferro, crie cenários flexíveis, né? Que acabam trazendo aí um benefício enorme para o seu usuário de negócio, para a sua empresa, e eu acredito que dessa maneira você será um arquiteto feliz, né? Ou seja, você vai criar excepcionais arquiteturas e a gente vai ver isso ganhando prêmio e de dando aí uma satisfação bem legal para a sua vida profissional como um arquiteto, como um profissional de TI. Legal? Danielzinho, volte sua palavra. Acho que esse é um contexto que eu queria apresentar para vocês, né? Já agradeço o convite para participar do MVP Virtual Conference. Comentei até com o Clemente, com o JP, super iniciativa, repitam várias vezes, podem me convidar, né? Eu estou me convidando, mas super importante vocês manterem esse canal, né? Troca experiências e é super relevante, tanto para a comunidade quanto para a gente mesmo, né? Para você montar qualquer tipo de apresentação, você acaba estudando bastante. E estudar é sempre bom. Legal? Obrigadão, pessoal. Valeuzinho.
Valdemir, tudo bem? Obrigado
Tudo
pela
bem.
palestra, obrigado pela presença de todos. Temos um tempinho aqui para perguntas, você quer uns 2 minutos antes da gente
Legal.
abrir a próxima palestra?
Claro.
Tem algumas perguntas aqui no painel. Você quer que eu te ajude? Como você quer fazer?
Pode me ajudar? Fala lá a primeira.
Ah, na verdade, só tem pergunta de logística por enquanto. Parabéns, obrigado pela presença.
Ah, aqui eu vi uma aqui, ó. Valdemir, existe alguma arquitetura de referência para meios de comunicação? Existe uma de telecomunicações que eu conheço, que acaba atendendo, não sei se é exatamente essa linha. Para meios de comunicação, aí se você falar de mídia digital, eu desconheço. Não conheço nenhuma de mídia digital. Mas, por exemplo, para telecomunicação, existe uma que é padrão, internacional chamada Eiton. Né? E ela, eu estava até pensando em colocar ela também aqui no mapa. O que ela vai te trazer são exatamente as principais linhas de negócio em telecomunicações, as dores de telecomunicações, de bilhetagem, billing, monitoração, auditoria, que é bem interessante para esse tipo de cenário. Então, Iton. Vamos ver se tem mais alguma perguntinha.
Valdemir, tudo bom? É o Marcelo.
Olá.
Eu deixei duas perguntas aqui que o pessoal tinha feito durante a apresentação e que eu marquei. São essas
Legal.
duas: existe MTC em Portugal? E se existe arquitetura de referência voltada para meios de comunicação, para empresas de telecomunicações?
Ah, então, isso, né? Das telecomunicações. Empresas de telecomunicações existe sim, chama-se Eaton, né? É uma arquitetura de referência, já é um padrão internacional, não é só o Microsoft, mas que ele te dá um mapa das principais dores de telecomunicações que a gente tem no mercado. Tá? Então é Eaton. Se não me engano, o Humberto, ele vai falar alguma coisa. O Humberto Silva, ele é o arquiteto de infraestrutura do MTC, e ele vai conferir, acho que a apresentação dele é amanhã, e eu lembro de ter visto alguma coisinha de Tom no mapa dele. Então, possivelmente ele cita alguma coisa, mas eu sei que ele já trabalhou com um Tom um pouquinho mais dedicado. A outra pergunta sobre Portugal, não, a gente não tem um MTC em Portugal. Acho que o mais próximo fica um em Dublin, né? Outro fica em Edimburgo, na Inglaterra, e em Paris.
Perfeito.
Olha, aqui tem uma outra pergunta sobre arquitetura para construção civil, né? Existem, quando a gente fala arquitetura para construção civil, existem sim algumas iniciativas, né? Que acabam ajudando na parte de processos de trabalho remoto, né? Principalmente de gestão de obras, né? Então, uma parte do MURA, da parte de mainstream, acaba atendendo, dedicado para a construção civil, que seja fortemente adotado, não tenho visto, não. Né? Acredito que não tenha, posso estar enganado. Mas o de fato é, você pode adaptar os principais cenários de SERA e MURA, em que você tem aí a gestão a pontos remotos, principalmente o cenário de construção civil, onde tem obras remotas, e você tem a parte de sincronização de informações, que pode atender. Mas eu gostei da iniciativa. Não tivemos ainda no MTC nenhuma empresa ligada à construção civil, mas o Tiago, que fez a pergunta, né, Tiago? Eu vou dar uma pesquisada, Tiago Souza. Eu vou dar uma pesquisada e eu posso retornar para vocês, tá? Ou o próprio Thiago pode mandar um e-mail para mim e depois eu jogo via Danielzinho, né? Mas acho até que tem assim alguma alguma arquitetura de referência que ajude especificamente a área de construção.
Perfeito, Valdemir. Só mais uma pergunta, por favor, que a gente precisa entrar no próximo palestrante, tá?
Legal. Última pergunta que eu peguei aqui do Denis, Leandro. Alguma arquitetura para o comércio varejista? Sim, existe uma arquitetura da Microsoft voltada para varejo. Ela é relativamente antiga, mas ela entrega bem o mapa de arquitetura, onde eu tenho para o varejo os vários de múltiplos canais, de conexão com venda, emissor de controle fiscal. Então, sim, se você for retail, Microsoft, você vai encontrar uma arquitetura. Eu não coloquei aqui só para não ficar muito extenso também o deck. Legal?
Perfeito. Muito obrigado, Valdemir. Muito obrigado pela presença de todos.